jovempan.com.br.
E agora nós vamos conversar com o senador Paulo Paim, que é relator do processo de terceirização, do projeto de terceirização no Senado. Senador, bom dia.
Bom dia.
Bem, senador, nós temos informações divergentes em relação à posição do governo quanto a esse projeto. A primeira informação, logo após a aprovação pela Câmara do outro projeto da terceirização irrestrita, aprovação que aconteceu na quarta-feira, o que se veiculou é que o governo aguardaria esse projeto do Senado para fazer uma mistura dos dois e ter uma proposta final que seria aí assinada pelo presidente Temer. Agora, as últimas informações são no sentido de que o governo teria sofrido pressão dos empresários para manter o projeto aprovado pela Câmara, que tem essa abrangência maior, como eu disse, inclusive com ampliação do prazo de contratação temporária, e aí seria engavetado esse projeto do Senado, ainda que seja aprovado. Eu queria saber o que o senhor espera, qual é a diferença maior entre os dois projetos, como é que vai ser o encaminhamento?
Primeiro, eu lamento a Câmara ter votado, eu diria, com uma grande irresponsabilidade, esse projeto, que é um projeto de 1998, um projeto arcaico, atrasado, um projeto que terceiriza tudo. Atividade fim, no serviço público, não tem regra definida. Vai ser uma insegurança jurídica, e vou dizer, vai ser ruim para empresário e trabalhador. Isso vai acabar na justiça dia e noite. Se a justiça trabalhista brasileira já está encalhada de tanta ação na justiça, calculem se terceirizar, hoje são em torno de 15 milhões de terceirizados, e mais 40 milhões de cidadãos nesse país, homens e mulheres, que são seletistas. Onde está, para ser bem objetivo, a grande diferença entre a proposta que o Senado quer aprovar e que a Câmara aprovou? O Senado não, pelo menos o meu relatório, não permite terceirização na atividade fim. Nós queremos regulamentar a situação dos 15 milhões que estão praticamente sob o regime de semi-escravidão. Só para ter uma ideia, pode conferir, mesmo funcionários do judiciário terceirizados, que quem tem que pagar a empresa terceirizada, não recebe o que tem de direito. A maioria das empresas terceirizadas não paga fundo de garantia, não paga previdência, fecha as portas e não indeniza os trabalhadores. Executivo, a mesma coisa. No legislativo, aí eu falo como fonte segura. 8 empresas, nos últimos tempos, fecharam as portas, foram embora, mudaram de nome, abriram outra terceirizada e não pagaram os trabalhadores que estão lá, digamos, vagando por dentro do Congresso, nos procurando para receber os seus direitos. Eu mesmo já fui ao Ministério Público, já procurei caminhos e até hoje não receberam. Veja que ponto nós chegamos. Um outro dado que é gravíssimo. Cada 5 mortes e acidentes do trabalho hoje, 4 é de empresa terceirizada. Cada 10 acidentes com sequela, 8 é de empresa terceirizada. Eles não dão a mesma segurança. O salário é 30%, 40% a menos. Então, se essas pessoas todas forem demitidas e forem jogadas por uma empresa terceirizada, podem saber que eles vão receber 30%, 40% a menos do que estão recebendo hoje. Por isso que nós não queremos. Então, nós queremos terceirizar, sim, tem que regulamentar os 15 milhões, garantindo a eles instrumentos que obriguem a terceirizada pagar a eles os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Porque não adianta alguém dizer para mim, não, mas hoje existe, mas não pagam. Eu quero criar instrumentos nesse projeto que eles vão ter que pagar, sim, 13º, férias, ter carga horária definida, que eles trabalham em média 3 horas a mais que os outros, vivem no submundo, pergunte como é que é o banheiro deles, como é que é o vale transporte, vale alimentação para eles, onde eles fazem a refeição, onde é que é o restaurante. É como se fosse trabalhador de 3ª, 4ª categoria, comparando aqueles da empresa matriz. É esse mundo que nós estamos tratando, além dessa questão de garantir não ter seguido a atividade fim, mesmo direito que o trabalhador da empresa matriz. E terceiro, é a responsabilidade solidária com o fundo, de forma tal que quando a empresa terceirizada fazer um contrato, seja com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, ou mesmo na área privada, né? Vai avançar muito isso ainda, ela terá que fazer um depósito, cada pagamento que ela recebe da empresa matriz, uma parte vai para o banco para saldar as contas com o salário do trabalhador. Se ela não pagar, o trabalhador vai no banco e recebe seu dinheiro. É um instrumento, tipo um seguro, que vai garantir o que é do trabalhador e o que é o lucro dele. Ninguém tá preocupado ou discutindo o contrato. Fez o contrato, vai ter um lucro 100%, não tem problema. A gente só quer que ele pague ao trabalhador o que ele tem de direito. Agora... Essas são as grandes diferenças. Que no com, só para fechar esse raciocínio, que no que foi aprovado na Câmara não garante nada disso.
Agora, senador, então houve uma avaliação equivocada, porque nós ouvimos vários especialistas na área do trabalho e muitos empresários, e eles veem nesse projeto que foi aprovado uma segurança jurídica maior, inclusive com respeito aos direitos dos trabalhadores, que no caso de problemas com a empresa terceirizada, a empresa mãe é que seria responsável por toda a indenização. O senhor não vê essa condição explícita nesse projeto?
É verdade, estão mentindo. Eles querem precarizar, jogar... Por que eles não aceitaram lá botar a palavra responsabilidade solidária? Não aceitaram. Responsabilidade solidária, e no meu eu amarro mais ainda, eu boto solidária e digo que tem que ter um fundo baseado numa própria proposta do TCU, num acordo que já foi feito, numa situação específica, que o próprio presidente do Senado, Sandro Leonício, me forneceu. Vai e bota isso aqui lá que resolve tudo isso aí. Eles vão ter que ter forma de pagar. Pergunte lá se eles estão fazendo efetivamente a garantia que o trabalhador não vai ter prejuízo das empresas terceirizadas. Não tem. Não aceitaram a proposta onde falava da... Não era nem o fundo que eu estou falando, e a solidária. Nem a responsabilidade solidária não aceitaram. Porque eles querem terceirizar tudo e alguém vai terceirizar para perder dinheiro. Aí é tirar nós para bobo e tirar o empresário para bobo.
Agora...
Ninguém terceiriza para perder dinheiro, terceiriza para pagar menos, para lucrar mais.
Agora, senador Paulo Paim, bom dia. É o Marcelo que está falando. Senador, o que está em jogo aí? Por que, que a Câmara, então, aprova? A gente estava conversando aqui com a Denise também. A tendência de que caia, inclusive, a arrecadação de impostos do próprio governo.
Com certeza.
O que está em jogo aí, então, hein, senador?
Cai a arrecadação de impostos, aumenta o desemprego, que ninguém vai empregar mais gente por empregar. Quem determina o emprego que nós queremos ou não é o mercado, a economia, é investimento. Agora, alguém vai montar uma empresa terceirizada para botar o trabalhador aonde, se não há o que produzir? Claro que cai o dinheiro da Previdência, aí sim vai contribuir para buscar o déficit da Previdência, que para mim não existe, então eu digo que para criar o déficit da Previdência, o fundo de garantia pode saber que vai despencar também, porque a maioria não paga. E os impostos também, e o desemprego ainda, que é gravíssimo, né? O que está em jogo aí, com certeza absoluta, é a precarização do trabalho. Porque o setor empresarial entende que com a terceirização ele vai gastar menos. Então ele pega um picareta qualquer, não estou dizendo que é todos, né? Tem muito carinho aos empresários também. A maioria dos empresários nesse país tem responsabilidade social, mas uma maioria muito rápida, né, esperta, não tem. Então, o que ele faz? Ele acha que, se na empresa dele está lucrando 100 com os trabalhadores efetivos, se ele terceirizar, ele vai lucrar mais 20, mais 30. Então, o lucro para ele sempre vai estar em primeiro lugar, tanto para a terceirizada como para a empresa matriz. Eu não sou contra o lucro. Eu quero manter o lucro de todo mundo. Só, por amor de Deus, vamos manter também o direito básico dos trabalhadores que está na CLT e na Constituição. Mas essa avareza que está no Brasil, veja bem, eles querem passar, não só esse projeto, negociado sobre o legislado. Calcule você, num país com quase 20 milhões de desempregados, que falam 12, 13, 15, é quase 20. Ele chega para o sindicato, para os trabalhadores, olha, vocês querem isso aqui. Senão eu boto num outro estado e lá vão aceitar as minhas propostas aqui. Ou aceita ou tem outro na fila para pegar um emprego. Jornada intermitente, está lá pronto para ser aprovado. É pagar somente o salário por hora. Está lá, só não aprovou, porque eu pedi vista e estou segurando o projeto. Diz o seguinte, eu vou te pagar 2 horas essa semana, a semana que vem eu vou te dar 10, na outra eu vou te dar 20. Ou tal dia tu vai trabalhar 20 horas direto. Pago as horas e não tem compromisso nenhum mais com o trabalhador. É, na verdade, retirar os direitos dos trabalhadores, tanto do que está na CLT, e desrespeitando tudo. É para isso que nós vamos. Eu chego a dizer, e a expressão é minha e eu assumo a responsabilidade, é quase que a revogação da leal e é o que estão querendo fazer no Brasil hoje com os assalariados e com os aposentados.
Senador Paulo Paim, nós agradecemos muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia, um bom final de semana.
Bom dia, igualmente para você.